Estamos quase a fechar o ciclo especial de pequenos audiolivros. Um conto, um take. Mas antes que venham os encantos do Natal, ainda te vamos contar a magia de três cães encantados. Queres conhecer?
Quem pensaria trocar três ovelhas por três cães? Pois foi o que o Júlio fez, o herói da nossa história. Mas saiu-se muito bem, ganhando poder e glória. Com o apoio da magia, obtinha o que queria. Era uma vez dois irmãos que se chamavam Júlio e Julieta. Moravam com o pai, que já era viúvo, e faziam sozinhos todo o serviço da casa. Júlio rachava lenha e ordenhava as três ovelhas que tinham. Julieta cuidava da casa e fazia comida para os três. Apesar de serem pobres, viviam felizes com o que tinham. Um dia, o pai adoeceu gravemente. Chamou os filhos e disse-lhes:
Meus filhos, não tarda nada, vou partir deste mundo. Prometam-me que nunca vão lutar por causa da pequena herança que lhes deixo.
Depois do pai ter morrido, Júlio disse à irmã:
Podes escolher, irmãzinha, aquilo que tu preferires.
Se não te importas, eu fico com a casa.
Pois bem, respondeu Júlio. És mulher, é justo que fiques com a casa para morar. Eu vou buscar as três ovelhas e vou sair pelo mundo à procura de fortuna.
Oh, se não fores bem-sucedido, podes voltar a morar comigo,
disse a Julieta.
Se eu fizer fortuna, volto para te buscar,
respondeu o rapaz. Júlio abraçou a irmã e partiu com as três ovelhas. Passaram-se vários meses. Júlio continuava à procura de fortuna, sem nada ter encontrado. Um dia, Júlio descansava à sombra de uma árvore e apareceu um velhote que levava consigo três cães. Aproximou-se de Júlio e disse-lhe:
Bom dia, rapaz! Queres fazer um bom negócio?
Que espécie de negócio?
Perguntou Júlio desconfiado.
Troco os meus três cães pelas tuas ovelhas.
Oh, isso é que não, respondeu Júlio. As ovelhas dão-me leite e os cães não me darão nada.
Pensas tu? Retrucou o velho. Estes cães são encantados. O primeiro chama-se Trasmanjares. O segundo é o Devora Tudo. E o terceiro, o Rompe Ferro. Eles têm poderes de acordo com os seus nomes. Além disso, são de raça pura e bem educados. Você ia ficar satisfeito com eles.
Júlio concordou e a troca foi feita. Os três cães tinham uma cara simpática, embora Júlio achasse que, na verdade, não pareciam ser de raça pura. Mas isso também não importava. Havia outra coisa que Júlio queria verificar.
Antes que você se vá embora com as minhas ovelhas, eu quero fazer um teste para ver se estes cães têm realmente poderes mágicos.
É muito fácil, respondeu o velho. Se estiver com fome, chame o primeiro cão e veja o que acontece.
Júlio pediu ao cão chamado Trasmanjares que lhe trouxesse comida. Antes que o rapaz tivesse acabado de falar, o cão já estava de volta com uma cesta cheia.
Está convencido? Perguntou o velho.
Claro, respondeu Júlio. Mas diga-me uma coisa, se estes cães são úteis, por que é que você quer separar-se deles?
Porque eles têm um defeito, querem andar cada um numa direção. E eu sou velho, não tenho força para segurá-los. Mas você é jovem e forte,
continuou o velho.
Poderá dominá-los, leve-os e boa sorte.
O velho afastou-se, deixando Júlio com os três cães. O rapaz pôs-se a caminho e logo adiante viu uma carruagem com cortinas de pano preto nas janelas, como se fosse para um enterro. Da carruagem vinha o som de soluços tão tristes que Júlio ficou impressionado e foi ver quem estava lá dentro. Curioso, ergueu a cortina da janela e viu uma linda menina que chorava sem parar. Quis saber o motivo daquilo e perguntou ao cocheiro:
Por que é que esta menina chora tanto?
Então, você não sabe? Respondeu o homem. Aqui perto há um dragão terrível. Para acalmar a ira dele, todos os anos é sacrificada uma jovem deste país. A vítima é escolhida por sorteio e este ano a pobrezinha foi a filha do rei. Tenho que levá-la até à montanha onde vive o dragão.
Pobre menina, pensou Júlio. Vou seguir a carruagem. Não é justo deixá-la sozinha e sem defesa.
Júlio seguiu a carruagem. Ao chegar perto da montanha, a menina desceu e continuou a pé até à caverna do monstro. O dragão era mesmo horroroso. Tinha enormes unhas, as costas manchadas, asas de morcego e pelos misturados com escamas sobre o corpo. Além disso, deitava fumo pelas narinas e pela boca. Com a bocarra escancarada, o monstro já se preparava para engolir a princesa com roupa e tudo, quando Júlio chegou e ordenou ao segundo cão que investisse contra o dragão. Devora Tudo, que era feroz e forte, atirou-se sobre o dragão. Num instante, venceu-o e devorou-o num único bocado. Isto é, sobraram só as unhas e os dentes do monstro. Júlio, que durante a luta incitara o cão, agora estava satisfeito.
Bravo, Devora Tudo! Você até merece um osso como prémio!
Mas depois de ter comido o dragão inteirinho, Devora Tudo não queria saber de osso nenhum. Estava de barriga cheia. A princesa, livre do perigo, sorriu aliviada e disse a Júlio:
Meu salvador, venha ao castelo do meu pai e ele saberá recompensá-lo.
O seu sorriso é a melhor recompensa para mim, respondeu Júlio. Adeus.
Oh, não vás embora assim. Diz-me ao menos até à vista.
Pois bem, princesa, até à vista daqui a 3 anos.
3 anos? Porquê?
Porque quero conhecer o mundo. Não sou mais do que o filho de um pastor de ovelhas e tu és uma princesa. Daqui a 3 anos talvez eu já tenha conseguido fazer fortuna. Então poderei chegar ao teu castelo numa carruagem como um nobre e não a pé como um camponês. Portanto, até à vista.
E Júlio afastou-se depressa. O cocheiro falou então à princesa.
Já que o seu salvador não quis nenhuma recompensa, por que é que não diz ao seu pai que fui eu quem matou o dragão?
Ah, não posso dizer uma mentira dessas, respondeu a princesa.
Vais dizer o que eu quero, senão eu mato-te. Posso perfeitamente chegar sozinho ao castelo e dizer ao rei que o dragão te devorou. Vamos, jura que vais dizer ao rei que fui eu que te salvei, ameaçou o cocheiro. Vamos! Jura! Jura!
A princesa foi obrigada a jurar. Assim, chegando ao palácio, o cocheiro recebeu as honras devidas ao salvador da princesa e os elogios do rei.
Nobre cocheiro, por sua valentia e coragem, eu concedo-lhe a mão de minha filha. Mas, como a princesa ainda é muito jovem, o casamento realiza-se daqui a 2 anos.
A princesa não queria casar-se com o cocheiro, é claro. A princípio, ficou muito assustada, mas depois tranquilizou-se um pouco, pensando que ainda havia 2 anos de espera. Mas 2 anos passam depressa e cada vez que a princesa se lembrava disso, começava a chorar. Quando o rei perguntava a razão, ela dizia:
Sou ainda muito nova para me casar. Vamos esperar mais 1 ano.
Na realidade, a princesa tinha esperança que o seu verdadeiro salvador voltasse. Mas passou-se o 3º ano e chegou o dia fixado para a princesa casar-se com o cocheiro. A pobre menina não teve coragem de pedir ao pai para adiar novamente o casamento. Embora contra a vontade, teve que preparar-se para a grande festa. Mas a sua tristeza não tinha fim. As damas da corte tentavam consolá-la e até o rei lhe dizia:
Minha filha, todas as moças choram no dia do casamento, mas tu estás a exagerar.
Neste mesmo dia, Júlio regressou da sua volta pelo mundo. Não tinha feito fortuna como pretendia, porque só pensava na princesa. Quando entrou na cidade, notou que as ruas estavam enfeitadas para uma grande festa. Vendo um grupo de pessoas na calçada, aproximou-se e perguntou:
Oh, diga-me, por favor, por que é que a cidade está em festa?
Ora, então não sabe?
Respondeu um homem.
É que hoje, finalmente, a princesa vai casar-se com o seu salvador, o cocheiro que a livrou do dragão que a ia devorar há 3 anos.
O quê? Perguntou Júlio, surpreso.
Quem ousa dizer que matou aquele dragão? Quem é esse mentiroso?
Um soldado que estava perto ouviu e disse.
Estrangeiro, cuidado! Não ousa ofender o futuro príncipe!
Pois insisto em dizer que ele é um mentiroso!
Retrucou Júlio.
Nem uma palavra mais! Disse o soldado. Acompanhe-me à cadeia! Lá você vai aprender a não insultar as pessoas!
Júlio foi levado para a prisão por ter desrespeitado o futuro príncipe. Os seus três cães acompanharam-no e ficaram do lado de fora. Júlio estava muito triste, com um enorme peso de ferro acorrentado aos pés, quando ouviu alguém raspar à janela.
Se não é a princesa, não quero ver mais ninguém.
Mas ao dizer isto, Júlio olhou para a janela e viu os seus três cães. Alegrou-se e exclamou.
Ter um cachorro afeiçoado é muito bom, isso eu digo. Mesmo não sendo de raça, pois ele fica nosso amigo. Se ter um é um tesouro, então estou felicíssimo, porque tendo três cachorros, sou um homem riquíssimo. Que bom que vocês estão aqui, pelo menos tenho três amigos comigo.
Nesse momento, Rompeferro pôs-se a roer as grades da janela. Depois, pulou para dentro e roeu também a corrente que prendia Júlio. Agora, era só fugir dali bem depressa. Assim que se viu livre, Júlio tratou de se afastar com os três cães, dizendo
Vamos, depressa! Ainda temos de impedir o casamento da princesa com aquele cocheiro mentiroso!
Júlio montou-se no Devora Tudo e os três saíram a correr. Só pararam bem longe, debaixo de uma árvore. Antes mesmo que Júlio pedisse, traz manjares. Já tinha vindo com carnes e frutas embrulhadas num grande guardanapo.
Como você é rápido!
Exclamou Júlio. Traz manjares tinha ido buscar ao Palácio Real, onde todos estavam à mesa a almoçar. O cão era muito esperto e aproveitara a oportunidade para chegar-se ao pé da princesa e lamber-lhe a mão. Ela reconheceu-o e disse ao rei.
Depressa, mande seguir aquele cão e trazer o dono dele ao palácio.
O rei deu ordem para que os seus guardas fizessem o que a princesa pedia. Depois, dirigiu-se a ela e disse...
Filha querida, explique-se, não estou a entender nada.
A princesa, que há muito tempo não sorria, tinha o rosto feliz e os olhos a brilhar de alegria. Com o regresso do seu salvador, sentiu-se livre do juramento que fora obrigada a fazer e contou a verdade ao pai. O rei compreendeu o motivo de toda a tristeza da filha durante aqueles 3 anos. Em seguida, ordenou aos seus guardas.
Prendam o cocheiro imediatamente. Levem-no para a cadeia com ordem de nunca mais sair de lá. E vocês, toquem os clarins para receber o verdadeiro salvador da minha filha.
Quando Júlio chegou ao palácio, o rei abraçou-o carinhosamente. A princesa, emocionada, disse...
Até que enfim, voltaste!
Júlio casou-se com a princesa e dias depois mandou buscar a sua irmã. Júlia casou-se com um jovem duque e os três cães comandaram o cortejo real na festa do casamento. Por fim, ficou provado que Júlio tinha razão. O cocheiro foi castigado e o rei, agradecido, uniu a filha ao rapaz. Virou príncipe o pastor, mas só casou por amor.
Sou uma amiga feliz.
Sim, sou uma amiga feliz. Se nos acompanhas nas redes sociais, já sabes o que queremos dizer com isto. Segue os passos do Zebroinho no Facebook e no Twitter. Um grande abraço.
Beijinhos.